número regimental dos senhores vereadores, invocando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos da sessão extraordinária deste dia 30 de março de 2015. Convido os nobres vereadores para que de pé rezemos um Pai Nosso.
Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Coloco em apreciação e votação a ata da sessão anterior, de número 4 de 2015. Quem estiver favorável, permaneça como se encontra. Então, aprovada por unanimidade de votos. Abro os trabalhos relativos à hora do expediente e solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente recebido do senhor prefeito municipal.
Ofício número 27/2015, Gabinete Monte Belo do Sul, 27 de março de 2015. Excelentíssimo senhor Niro Turi, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, dirige-se a Vossa Excelência a fim de, em conformidade com o artigo 100º, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, convocar a Câmara de Vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no próximo dia 30/3/2015, às 19 horas, com o objetivo de apreciação e votação da seguinte pauta. Projeto de Lei número 011/2015 autoriza contratações emergenciais da outras providências. Projeto de Lei número 012/2015 autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Sociedade Social Clube Melhor Idade, La Dolce Età e da outras providências. Destacamos que os projetos de lei estão sendo encaminhados em caráter de urgência, levando-se em conta a necessidade de garantir o bom andamento dos serviços públicos municipais. Contando com o atendimento ao exposto, agradecemos antecipadamente Lírio Turi, prefeito municipal.
Solicito ao secretário que faça a leitura da convocação.
Convocação. Senhor vereador, a presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul, nos termos do artigo 100º do regimento interno desta casa, convoca a vossa senhoria para a sessão extraordinária marcada para o dia 31 de março de 2015, às 18 horas, para discutir a seguinte matéria. Primeiro, o projeto de lei número 011/2015, de 26 de março de 2015, autoriza a contratação emergencial e da outras providências. Segundo, o projeto de lei número 012/2015, de 26 de março de 2015, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Sociedade Social Clube Melhor Idade, La Dolce Età e da outras providências. Terceiro, moção de repúdio número 001/2015. Sendo o que tínhamos para o momento, enviamos cordiais saudações. Monte Belo do Sul, 27 de março de 2015. Vereador Tiago Lazzarotto, presidente.
Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 11/2015 e justificativa.
Projeto de lei número 011/2015, de 26 de março de 2015. Autoriza a contratação emergencial e da outras providências. Lírio Turi, prefeito municipal de Monte Belo do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar contratação emergencial conforme o cargo a seguir descrito. Um professor de língua portuguesa, 20 horas, padrão de vencimento 1A. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei concorrerão por conta da dotação própria do orçamento vigente. Artigo 3º. As contratações dar-se-á pelo período em que durar a necessidade ao serviço da escola e terá natureza administrativa, dando ao contratado os direitos previstos no artigo 236 do Regime Jurídico Único do Município, Lei Municipal número 366/2001. Artigo 4º. O município poderá a qualquer tempo rescindir o contrato administrativo de trabalho, não cabendo ao contratado qualquer direito ou indenização fora aqueles determinados pela Lei Municipal número 366/2001. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, aos 26 dias do mês de março de 2015, Lírio Turi, prefeito municipal. Justificativo ao projeto de lei número 011/2015. O projeto de lei número 011/2015, ora encaminhado, trata da autorização para a contratação emergencial de profissionais para exercerem sua função junto à Escola Municipal Roman Ross. Tal contratação é necessária para suprir as atuais necessidades desse educandário, levando-se em conta o pedido de demissão do titular do cargo. Tal profissional é de suma importância para o bom andamento e a garantia de um ensino de qualidade dos nossos educandos. A contratação emergencial do mesmo dar-se por não haver junto ao Departamento de Pessoal banco de concurso público para suprir a necessidade. Contando com a aprovação do projeto, subscrevemos. Monte Belo do Sul, 26 de março de 2015, Lírio Turi, Prefeito Municipal. Acompanho o pacto orçamentário. Parecer jurídico. A matéria não possui vício de legalidade ou inconstitucionalidade, razão pela qual poderá, após exame da matéria nas comissões, ser submetida à apreciação do plenário da Regia Câmara Municipal de Vereadores, tudo com a urgência que a matéria requer, uma vez que se trata de mais uma contratação emergencial de professor. Conforme últimos pareceres do signatário, a matéria de contratação emergencial está se tornando regra em flagrante violação aos princípios constitucionais cogentes. Veja-se que em praticamente todas as sessões extraordinárias ou ordinárias, a matéria de contratação emergencial é um tema. O mandato do chefe do Poder Executivo, que avança para o final, não demonstrou nenhuma agilidade na realização de concurso para o provimento de cargos efetivos, que aqui estão pretendidos em contratação emergencial. É verdade que agora iniciou processo para seleção de pessoal para provimento de cargos efetivos. Repita-se, está flagrante a falta de planejamento administrativo, o que causa descontinuidade da garantia do serviço público, com visual afronta aos dispositivos constitucionais cogentes. Repita-se, a cada reunião da Câmara tem um exame de contratação emergencial. Ressalta-se por necessário que uma coisa é a legalidade do referido projeto de lei, já que o mesmo não possui vício de origem e é de competência do chefe do Poder Executivo. E, do outro lado, está o mérito do referido projeto, que demonstra flagrante burla à Constituição Federal, uma vez que se está contratando de forma emergencial pessoas que deveriam ser nomeadas via concurso público. Na mesma linha das manifestações aqui já feitas em projetos com a mesma matéria, sugere o signatário que seja encaminhado ao Ministério Público e ao Régio Tribunal de Contas do Estado, ofício relatando a situação em tela para que, se assim entenderem, sejam apuradas as responsabilidades. Em derradeiro, o parecer é no sentido de submeter o presente às comissões internas na forma do regimento interno e após seja submetido ao plenário da Casa para a apreciação das matérias pelos nobres edis. Ressaltando que existe qualquer vício formal de ilegalidade ou inconstitucionalidade no presente projeto de lei, estando mesmo em condições de aprovação. Em síntese, é o parecer. Dr. Gilmar Estela, assessor jurídico. Parecer da Comissão Técnica Permanente Constitucional, Redação e Orçamento. Avaliando o projeto em pauta que visa a contratação emergencial de um professor de língua portuguesa 20 horas, essa comissão exara parecer favorável à aprovação do mesmo, uma vez que houve pedido de exoneração do titular do cargo e não há banca de concurso nem aprovados para este cargo em específico no processo de seleção, concurso público em andamento. Nos termos, somos pela aprovação. Monte Belo do Sul, 30 de março de 2015. Vereador Álvaro Amazone, presidente. Vereadora Daís Secone, vice-presidente. Vereadora Estes Fantin, relator.
Então, eu coloco o projeto de número 11/2015 em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os demais que nos prestigiam nessa data, muito obrigado pelo comparecimento, pessoal da terceira idade principalmente. Tem gente nova chegando na terceira idade também aí. Mas assim, senhor presidente, aquilo que a gente vinha discutindo em 3 ou 4 sessões a fio aí, que nós rejeitamos por legalidade, realmente não acontece com esse projeto de lei. Embora o nosso jurídico ele diga que é afronta e continua sendo afronta aos princípios legais, porque realmente nessas horas já tinha que ter sido nomeado né? Ou seja, teria que ser nomeado, embora não existia concurso, mas agora existe. Se o concurso tivesse sido feito antes, já teria que ser nomeado um professor. Mas nesse caso nós vamos dar mais uma chance ao prefeito, para que ele, que seja a última contratação realmente, porque a partir daqui terá o concurso já em andamento. Então, possivelmente no mês de abril, pelo que a gente viu agora, já serão chamados os primeiros do concurso. Eu espero que seja o último dessas contratações temporárias até esgotarem o prazo do concurso. Porque aqui a gente vem falando toda a sessão a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ter uma continuidade na educação. E essa continuidade ela não está sendo feita justamente por causa dessas contratações. Hoje tem um professor, amanhã tem outro, amanhã depois tem outro. E os pais ficam apreensivos, os alunos ficam apreensivos, a diretoria da escola, a direção da escola fica apreensiva. É sempre o mesmo papo. Então, somos favoráveis, sim, à aprovação dessa contratação, mas que realmente, findo esse período aí, que realmente se coloque, já que a professora, que nem sei quem é, se exonerou, então realmente que se possa colocar uma professora, então, concursada no lugar dessa aqui, que se ela está exonerada, ela não vai retornar. Então, na verdade, esse prazo que a gente está dando é justamente para que o prefeito tenha esse tempo de organização.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Novos colegas. Esse público maravilhoso, a terceira idade, que nos orgulha muito da sua presença. Nosso secretário de Cultura e Obras. Enfim, todos aqui presentes. Eu queria também comentar sobre esse projeto e dizer da extrema urgência pelo fato da professora Lidiane ter passado o concurso por Bento e ela se exonerar no nosso município. O nobre colega colocou que seria mais um momento de darmos chance ao senhor prefeito, mas eu coloco ao senhor colega vereador que, tanto no banco de concurso já realizado anteriormente, não temos professores no banco de espera, e no atual concurso realizado, que vai ser homologado agora em abril, também sabemos que não teve ninguém que aprovou, né? Que foi aprovado no concurso em português. Então, desta forma, estamos cientes todos nós que vai ter que ser realmente necessária a contratação. Sabemos que o que aconteceu com o caso aqui da Caminho do Aprender também foi um momento muito forte, né? Que podíamos ter evitado tantas circunstâncias negativas. Então, que realmente, né, saibamos que essa contratação tem que ser aprovada pelo fato de que não temos, repito, professores no banco de espera no concurso anterior e neste também que foi realizado, né, nenhum membro conseguiu aprovação. Então, nesse sentido, senhor presidente.
Não, então, senhor presidente, até a vereadora está esclarecendo, não sabia que não tinha passado nenhum. É bem traumática a situação, mas então que após a aprovação que se abra um novo concurso, que se abra um novo concurso para essa especificação que está solicitando a lei aqui, né? Professor de língua portuguesa, que se não passou ninguém no concurso que passou, abrindo um novo concurso, possivelmente alguém se interesse mais para, né, para que realmente possa passar. Logicamente, até não ter concurso, logicamente que as contratações temporárias elas são inevitáveis, né? Agora, tem que ter um novo concurso, logicamente, porque... Mas nós somos favoráveis, não tem problema nenhum.
Mais alguma comissão? Então, eu coloco o projeto de número 11... 2015 em votação. Quem estiver favorável, permaneça como se encontra. Então, aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao secretário fazer a leitura antes do ofício que foi encaminhado à prefeitura, depois faça a leitura do projeto número 12 com justificativas e pareceres.
Muito bem, ofício número 24 de 2015, Gabinete de Monte Belo do Sul, 24 de março de 2015. Senhor Prefeito, na análise do projeto de lei número 012 de 2015, solicitamos com extrema urgência até do 11 horas e 30 minutos, às 11 horas e 30 minutos do dia 13 de março de 2015, cópia da prestação de contas da entidade referente aos recursos repassados no ano 2014, conforme Lei Municipal número 1177 de 2014. Somos sabedores que a análise das prestações cabe ao Poder Executivo, no entanto, o Legislativo também é responsável pelos recursos liberados. Sem mais para o momento, enviamos cordiais saudações e aguardamos retorno com a maior brevidade possível, possibilitando a continuação da análise do projeto presente na sessão extraordinária marcada para o dia 30 de março. Vereador Tiago Lazzarotto, presidente. Como que não tivemos ainda resposta?
Teve a resposta do ofício, mas...
Então, vamos à leitura do projeto de lei número 12, 2015, de 26 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Sociedade Social Clube Melhor Idade, da Dolcetá e da Outras Providências. Diretor e Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar à Sociedade Clube Melhor Idade, La Dolcetá, o valor de até R$ 20.000, com o objetivo de auxiliar a entidade nas despesas de contratação de recursos humanos, material, equipamento, transporte e tudo o que se fizer necessário para atividades de desenvolvimento artístico, cultural e de lazer, de viagens de seus membros e dos grupos e outras... grupos ou pessoas da terceira idade, em especial para a participação de eventos de manutenção da cultura italiana, entre outros, nos termos do convênio que é parte integrante da presente lei. Artigo 2º. A sociedade conveniada deverá apresentar ao município o plano de aplicação e atividades para a utilização dos recursos recebidos. Artigo 3º. Para o repasse dos recursos, o município deverá observar o contido nas leis números 305 e 306 de 2000. Artigo 4º. O prazo de vigência da presente convênio findará em 31 de 12 de 2015. Artigo 5º. A sociedade conveniada deverá prestar contas do recurso recebido até 31 de 12 de 2015. Artigo 6º. Em contrapartida, a sociedade conveniada participará de eventos promovidos pelo município, em especial os eventos e campanhas envolvendo a terceira idade e assistência social e o turismo, colaborando na divulgação das ações do município nesta área. Artigo 7º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Assistência Social, Manutenção de Ações Sociais Básicas à Terceira Idade, Contribuições, Código 8.489, Recurso Fundo Municipal de Assistência Social. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, aos 12 dias do mês de março de 2014, Lírio Turi, Prefeito Municipal. Justificativo ao Projeto de Lei número 12. Senhor Presidente, apresentamos um projeto de lei para que trata do repasse de recursos do Grupo da Terceira Idade de Monte Belo do Sul, Sociedade Social Clube Melhor Idade, La Dolcetá. Tal repasse tem o objetivo de auxiliar a entidade nas despesas de contratação de recursos humanos, material, equipamento, transporte e tudo o que se fizer necessário para atividades de desenvolvimento artístico, cultural e de lazer e viagens de seus membros e dos grupos ou pessoas de terceira idade, em especial para a participação de eventos de manutenção da cultura italiana, entre outros. Como contrapartida, a conveniada participará de eventos promovidos pelo município, em especial os eventos e campanhas envolvendo a terceira idade, assistência social e o turismo, colaborando na divulgação das ações do município nesta área, contando com a aprovação do projeto desde já. Agradecemos. Monte Belo do Sul, 26 de março de 2015, Lírio Turi, Prefeito Municipal. Temos o contrato que acompanha. Sobre o contrato, né? Parecer jurídico. Visto em parecer, o projeto de lei número 12 de 2015, de 26 de março de 2015, visa a autorização para o Poder Executivo firmar convênio com a Sociedade Social Clube Melhor Idade, La Dolcetá, e da outras providências vieram com o referido projeto à lei e a justificativa e a minuta do convênio. A matéria não possui vício de origem de ilegalidade ou inconstitucionalidade, razão pela qual poderá, após o exame da matéria nas comissões, ser submetida ao plenário da Igreja Câmara Municipal de Vereadores. Assim sendo, o parecer é no sentido de que o projeto de lei supra indicado seja aprovado, desde que a entidade beneficiária esteja com situação regular perante o ente municipal. Em síntese, ao parecer, Dr. Gilmar Estela, assessor jurídico. Parecer da Comissão Técnica Permanente de Constituição, Redação e Orçamento ao Projeto de Lei nº 12. O presente projeto visa repassar pelo terceiro ano consecutivo recursos para o Clube da Melhor Idade do município, o que é extremamente importante para o desenvolvimento social e humano das pessoas. E quanto a este aspecto, em nada temos de objeção. Todavia, solicitamos cópia da prestação de contas referente aos recursos repassados à entidade em 2014 através da Lei Municipal 1177 de 2014, conforme solicitamos protocolo nesta Prefeitura número 6.136 de 2015, de 27 de março de 2015, processo número 181 de 2015. Fica o compromisso do Executivo no envio a esta Casa do relatório solicitado. Sem ele, não serão liberados novos recursos. Somos pela aprovação do referido projeto de lei, Monte Belo do Sul, 30 de março de 2015. Vereador Álvaro Manzoni, presidente. Vereadora Deise Secone, vice-presidente. Vereadora Alessandra Fantin, relator.
Bom, coloco o projeto número 12 em discussão.
Boa noite, meu caro presidente.
Boa noite.
Os colegas vereadores, minha colega Janete e todos aqui presentes. Eu sou a favor ao repasse para a terceira idade, porque eu sou que me associei à terceira idade e semana passada fiz uma viagem com o pessoal da terceira idade. Olha, é uma coisa muito gostosa. Quando você tem a idade de ficar junto com a gente da terceira idade, você vai ver que coisa boa que é. Eu teve horas que eu e minha esposa, a gente no quarto, a gente comentava, é muito bom isso. Eu sempre, coisa boa assim, o dinheiro, o recurso que vem para a terceira idade, eu tenho certeza que é o dinheiro, sempre que vão ser bem investido, não vão jogar dinheiro fora. E eu espero que todos os meus colegas vereadores que aprovassem junto comigo, que eu sou um que sou favorável à aprovação desse recurso para a terceira idade.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, colegas, vive, presentes. Eu também queria dizer que é importante aprovar esses projetos, o pessoal ir visitar, são pessoas que deram o seu melhor para o município toda a vida. Hoje tem, o município pode retornar de alguma forma um pouquinho a eles, então eu acho importante sim aprovar. Acho também que não, a aprovação ou não aprovação não deveria ficar vinculada à prestação de contas. Foi solicitada essa prestação de contas, acho que tem um prazo legal, eu não sou tão ciente das leis, mas eu acho que tem um prazo legal para essa prestação vir, mas não, no meu ver não deveria ficar vinculada a esta prestação de contas, à aprovação. A prestação de contas...
Não, mas esse projeto fica aprovado, só fica vinculado a novos repasses. Um novo repasse para mim seria que vinha só a prestação de contas, então esse projeto é aprovado mesmo com não tendo a prestação, né? É só para um novo repasse, mas isso eles podem, tipo, aqui 15 dias querem repassar a prestação de contas, podem repassar, é só para um novo repasse, vamos dizer, o repasse do ano que vem, ou repasse lá depois na metade do ano, que venha a ser feito para a terceira idade, então que vem essa prestação, mas esse projeto não fica vinculado à prestação de contas.
Ok. E mais, eu queria fazer uma pergunta, assim, mais a questão de curiosidade pessoal. Por exemplo, eu vi um requerimento que foi enviado ao gabinete, ao qual está como presidente o senhor Tiago, e quem assinou foi Onésimo Pauletti. Como eu sou novo na casa, de que forma se pode?
Se o senhor vê o requerimento, ele tem um pé na frente. Na verdade, eu não estava aí na sexta-feira, o projeto entrou na final da tarde aqui na Câmara. O vereador Álvaro, que é da comissão, também não estava na região. questão legal que eu não estava aí, não tinha como assinar, e nem o vereador Álvaro pela comissão, é só essa questão.
O senhor presidente, eu fico curioso, né, porque eu não sei como acontece no executivo nessa situação. Quem assina se o presidente, se o prefeito não está presente, afinal a gente não tem mais vice-prefeito, fica complicado. Agora, como a casa tem o vice-prefeito, não tem problema, então o vice-presidente pode assinar.
É que eu achava que tinha que se afastar tipo, por um período de 30 dias ou mais para assumir o vice, mas...
Não.
É uma questão...
Sim, pessoal, curiosidade, né, velho? Sem problema. É que fica a curiosidade minha em saber quem assinaria se o prefeito não está. Mas, logicamente, eu assino embaixo o que o vereador Adair falou. No meu entender, vereador Adair, eu acho que é muito pouco recurso para a terceira idade. Nós estamos aqui discutindo umas questões muito paliativas sempre. A gente só discute coisa superficial. A gente coloca aqui todo mês, todo ano, um tanto para a terceira idade, né? Mas aquilo que a terceira idade precisaria realmente, o Centro Social do Idoso, que a gente vem brigando há tanto tempo, isso não só na gestão, nessa gestão, mas em gestões passadas, nós brigamos por isso e a gente tem que ir atrás disso. Eu montei, na época que eu era secretário, um projeto de Centro Social do Idoso que parou. A gente refez 3 vezes o projeto através de deputados, né? E parou o projeto aí. Eu acho que é muito pouco para a terceira idade. Bem dizia o vereador Norberto, são pessoas que deram de si durante muitos anos que agora estão se contentando, vamos dizer assim, com esse pouco. Eu acho que lidando com idosos e lidando com crianças é uma questão muito, muito mais ampla do que simplesmente as questões paliativas que a gente vem fazendo aqui. Como era a nossa briga para a educação? Como é a nossa briga nesses repasses? A nossa questão não é o repasse para a terceira idade, que a gente vai estar sempre favorável. Agora, eu acho que a gente tem que saber, tem que ter o relatório, logicamente, de como foi usado os recursos, não para a gente querer fuxicar na vida da entidade. Não, porque a Câmara ela tem a obrigação de saber, porque a gente já está repassando novamente o recurso e a gente não sabe se foram gastos realmente todos os recursos que foram liberados na outra. Nós estamos indo na boa fé, até porque nós conhecemos a presidente, nós conhecemos quem participa da terceira idade, nós estamos indo na boa fé, dizendo, olha, eu acho que foram utilizados bem os recursos. Mas se nós olhássemos, a gente não teria obrigação, porque a gente não tem esse relatório. Se foi gasto a totalidade, se realmente precisa, se 20, se precisa mais, não é nada contra aprovação ou não. Agora, no nosso parecer da comissão, nós somos claros dizendo que até um próximo, e o presidente já falou, até um próximo repasse que a gente tivesse em mãos esse relatório. E, senhor presidente, a sugestão que fica, se o executivo não mandar, que o senhor faça, que a Câmara faça diretamente para a terceira idade, porque eu acho que a gente tem que ter esses documentos aí até para anexar no processo que está aqui. Como que foi o ano passado? Deixar a palavra para...
Se o vereador não se importa de cortar a sua cela...
Sim, eu acho que está interessante. Tu queres vir aqui?
Tudo que foi gastado, o que nós recebemos e tudo que foi gastado está tudo comprovado com notas. A gente, então, no dia 30, até
saber que é só a prefeitura repassar para nós uma boa vontade deles.
Então, está tudo
sim.
Assim, porque a gente o que se podia gastar na. Né? Porque tudo não é só
sim.
Qualquer coisa que é gastado esse dinheiro do poder público.
Uhum.
Tá? Então, tudo que foi gastado está comprovado.
Então,
perfeito.
Perfeito.
Quanto a isso, eu estou bem tranquilo.
Não, tudo bem.
Então, era isso, senhor presidente. Então, fica claro, né, que a presidenta já entregou o relatório, então não cabe mais à entidade vir prestar contas, então. Então, a realidade é que se espere o prazo regimental, que nem diz o vereador Norberto, e a gente vai esperar.
Sim.
Por isso, a gente fica tranquilo, porque a gente sabe que nesse lado ali, a gente está tranquilo por causa disso. Muito obrigado, presidente. Era isso.
Sim, vereador.
Também queria comentar sobre esse projeto, da suma importância dele perante a sociedade de Montreal do Sul. Porque se nós estamos hoje aqui representando essa cidade é porque a caminho esteve esse grupo maravilhoso conduzindo o nosso município. Então, certamente, cabe a nós, legisladores, incentivá-los, apoiá-los. E esse repasse de R$20.000, aparentemente pouco, mas queremos parabenizar a administração pública porque é o terceiro ano que faz esse repasse, esse grupo maravilhoso que muito bem o merece. E fazemos votos de que isso se prossiga, que outros benefícios mais, como dizia nosso nobre colega, sejam acrescidos. Mas, certamente, muitos planos estão em desenvolvimento e vamos torcer para que tanto a nossa entidade, a terceira idade, como a outra entidade seja sempre pensada com carinho, porque eles estão representando a cada um de nós. Então, queria colocar da nossa profunda gratidão a eles e dizer que precisamos aprovar esse projeto, sim. Era isso, senhor presidente.
Mais alguma coisa? Pois bem, então colocamos o projeto de número 12, 2015, em votação. Quem estiver favorável, permaneça como se encontra. Então, aprovado por unanimidade de votos. Então, agora eu peço ao secretário que faça a leitura da moção de repúdio número 001-2015.
Moção número 001-2015. Repudia a declaração do procurador do município de Montebello do Sul, senhor Adroaldo Lamas, em órgãos da imprensa regional. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Câmara Municipal de Vereadores, por ser um conselho comunitário e um poder independente e tem autonomia para tomar decisões e deliberar de acordo com suas prioridades em síntese
de interesses comuns
a todos os cidadãos. Considerando que jamais esta casa deixou de aprovar projetos advindos do Poder Executivo e que são prioridades na comunidade. Considerando que esta casa jamais se escondeu ou se portou partidariamente em qualquer projeto analisado e votado na atual gestão. Considerando que esta casa nunca tomou posição em órgão de imprensa para ofender ou denegrir a imagem de outro poder. Assim sendo, a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Montebello do Sul, apoiada pelo plenário, nos termos do artigo 131, seção 5 do regimento interno, apresenta a moção que repudia a declaração do procurador do município de Montebello do Sul, senhor Adroaldo Dalmas, em órgãos da imprensa regional, expondo o seguinte. Em edição do Jornal Semanário da cidade de Bento Gonçalves, a página 12, do dia 21 de março de 2015, o procurador do município de Montebello do Sul, senhor Adroaldo Dalmas, proferiu a seguinte declaração. O Legislativo quer impor ao Executivo a contratação de servidores efetivos no lugar de afastamento temporário. É má-fé ou idiotice? Dentro dessa afirmação, no mínimo desagradável e infeliz, esta Casa Legislativa que nunca pretendeu ou pretenderá ter má-fé diante de assuntos tão importantes que são discutidos no que prevê o processo democrático, já que defendeu, no caso dos projetos 5 e 7 de 2015, os interesses de servidores que os que há mais de 2 anos esperam por nomeação, enquanto que contratações emergenciais estão sendo realizadas ano após ano pela atual gestão. Também buscou e busca uma educação de qualidade onde a comunidade escolar possa, a cada início de ano letivo, ter a tranquilidade de poder contar com profissionais efetivos em seus cargos e com direitos garantidos por lei, bem como amparar profissionais que veem seus direitos roubados por atos individuais, de administradores que passam por cima, inclusive, de leis, dando licença-prêmio sem que tenham sido solicitados. Ser chamados de idiotas fere profundamente uma relação que até então era de divergências, sim, porém não de ofensas. É realmente entender o quanto certos administradores não gostam de ser democráticos e tão pouco ouvir opiniões, tentam ocultar o debate e tão pouco não sabem dividir responsabilidades e ouvir a comunidade. Ser chamado de idiotas em órgãos de imprensa regional e de grande circulação é querer tentar colocar este poder no mínimo em descrédito junto à população. Já no site www.significados.com.br encontramos o seguinte: idiota refere-se para caracterizar uma pessoa ignorante, simples, sem educação. Popularmente, um idiota é um indivíduo tolo, imbecil, desprovido de inteligência e de bom senso. Idiotice é o produto daquele que é idiota, o que nos deixa ainda mais magoados, pois sempre nos portamos decentemente com o poder que nos calunia e difama. Preocupa-nos também o fato de que as solicitações desse poder legislativo nunca são atendidas, e talvez aqui caiba a expressão má-fé, pois, como diz o ditado, quem não deve, não teme. Dentro dessas situações, é profundamente lamentável que existam pessoas que possam usar assuntos tão importantes e que mereçam um sério e sabido debate dentro da lei, como afronta de qualquer marca de forma negativa. Este órgão, que é de forma democrática, tenta debater e não combater. Aliás, tais declarações são incompatíveis com a atividade de advogado e é necessário apurar se não estão ferindo o código de ética da categoria. Imaginamos, e nem nos passa pela cabeça, que esta
ira
seja porque esta casa tenha reprovado parte do projeto de lei número 20 de 14 de agosto de 2014, que dava ao procurador cerca de 70% de aumento em seu salário proposto pelo senhor prefeito municipal, enquanto que cargos efetivos recebiam 12%. A esta casa também cabe esclarecer que em nenhum momento foi a favor que alunos do ensino municipal ficassem sem aula. Tanto é que propomos, através de requerimento em anexo aprovado pelo plenário, as formas com que deveria ter sido conduzida a questão, pois a nós, vereadores, cabe legislar e orientar, e a execução cabe ao executivo. Aliás, cabe ressaltar que o prefeito municipal, em tese, deixando as crianças sem aula e contratando um professor de forma emergencial e sem base legal, praticou um ato de irresponsabilidade administrativa, improbidade administrativa, que deverá ser apurado pelos órgãos competentes. Finalmente, deve ser esta moção de repúdio ser encaminhada às seguintes instâncias: Imprensa Regional de Rádio, Jornal e TV, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, União de Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, UVERGS, União de Vereadores do Brasil, UVB, Montebello do Sul, 30 de março de 2015. Vereador Tiago Lazzarotto, presidente. Vereador Luciano Bassaro, primeiro secretário. Vereador Onésimo Pauletti, vice-presidente. Vereador Álvaro Mazzoni, segundo secretário.
Eu coloco em discussão essa moção, a moção número 1 de 2015.
Senhor presidente, como vereadores e como um poder, a gente tem, como foi dito aqui na moção, a gente tem o direito, tem direitos e deveres. Aqui nessa casa, nós nunca, nenhum dos vereadores, a gente se portou da maneira que o procurador se portou nessa matéria. Nós não estamos aqui discutindo o teor da matéria do dia que foi publicado no dia 21 de março. Não estamos discutindo. Nós estamos discutindo os adjetivos que ele falou, não de mim, não do senhor, mas incluiu todos os vereadores, chamando os vereadores de idiotas. Nessa sessão, e como qualquer outra sessão, durante no decorrer desse mandato, a gente divergiu em muitas questões. E a gente vai continuar divergindo aquilo que a gente considera que seja de discussão. Agora, jamais, aqui dessa tribuna ou em qualquer dessas cadeiras, a gente atingiu ou o procurador, ou o prefeito, ou o secretário, chamando alguém de idiota. E aqui está claro o que significa a palavra idiota. Dentro dessa concepção aqui, eu acredito que a gente, como bom debatedor, nessa casa, a gente sempre se portou no sentido de discutir matérias, mas não de ofender ninguém. Então, eu acho que foi muita irresponsabilidade do procurador, o qual eu tenho uma admiração pessoal. Nós não podemos misturar essas questões. Agora, eu acho que ele podia ter se eximido de falar essas questões e ter tornado a situação um pouco mais fácil. Não somos nós que vamos lá no órgão da imprensa. Nós podíamos ter chegado no órgão de imprensa e ter dito o seguinte: olha, nós queremos que vocês publiquem uma nota da Câmara repudiando essa questão, mas nós não somos iguais. Eu vou continuar me portando aqui e não vou chamar ninguém, senhor presidente, até o final dessa gestão, de idiota. Eu não vou chamar ninguém de ignorante, porque todos os que estão aqui e todos os que estão lá estão tentando fazer o melhor e estão trabalhando. As divergências, que elas fiquem dentro da lei. Agora, ofensa à Câmara, ofensa pessoal, ela é diferente, senhor presidente. Eu acho que... E nem o prefeito eu vi sequer uma vez falar em ofender pessoalmente algum dos nossos vereadores. Eu não vi nem o prefeito e nenhum dos servidores publicando em órgão de imprensa umas palavras tão fortes contra essa casa. Fica o nosso registro através dessa moção, essa moção que pode significar ou pode não significar nada. O fato é que nós somos eleitos pelo povo para estar aqui e defender os interesses da comunidade, mas sempre falando de alto e bom tom. Eu acho que aquilo que estava pacífico dentro da legalidade, eu acho que se tornou um pouco tumultuado com essa declaração do senhor procurador. E repito, nada pessoalmente contra qualquer servidor e principalmente contra ele. Mas no momento que eu encontrá-lo também, eu o farei e direi pessoalmente do meu desgosto com esses dois adjetivos direcionados à Câmara e aos vereadores.
Também queria comentar sobre isso e dizer que autoridade administrativa. Acho que realmente quem vai ter que ser analisado, apurado, um órgão público, certamente vai ser buscado. Então, eu queria dizer assim, que eu, pelo que eu vi, ele chegou-se à imprensa esclarecendo o povo de Montebello de toda a situação que estava um tanto conturbada e, na verdade, a população não estava entendendo, na verdade, o que estava acontecendo. Tudo o que aconteceu nessas últimas sessões, muitas vezes tocados pela emoção, né, que nós temos que ver o lado correto das coisas. Então, eu tenho a dizer que, independente dos termos que ele usou, mas o que eu analiso seriamente é que ele chegou, sim, a colocar perante a comunidade os esclarecimentos necessários. E dizer também que, se é um descaso isso que está sendo colocado, eu também teria algo a colocar sobre a convocação à sessão extraordinária que era para ter acontecido na semana passada. E que eu penso assim, o presidente da casa tomou autoridade de aprovar a contratação dos professores?
Senhor presidente, acho que questão de ordem, a discussão é a moção, senhor presidente.
Pois bem.
Acho que talvez esse assunto possa ser ficado para a sessão ordinária, porque
não,
acho
mas
que...
só queria salientar que eu acho que nós também não fomos respeitados como colegas vereadores, ou ao menos como líderes da casa, de termos sido procurados também nesse sentido. Então, nesse sentido, nós também nos sentimos desprezados, sim, porque nós também não fomos comunicados, não tivemos contato e simplesmente chegou à casa essa autorização. Então, eu confesso, em nome da bancada, que nós ficamos e nos sentimos menosprezados também. Só
um
complemento.
Ser chamada de idiota é muito mais do que não ter feito uma sessão.
Então, senhor presidente, só reforçando essa questão, a moção, mais uma vez eu vou me referir. Não é questão sobre o conteúdo da matéria que a vereadora está citando, que diz que é uma explicação que o promotor, que o procurador deu legalmente, que ele tem o direito. A moção de repúdio é pelos adjetivos que ele usou na matéria. Que nós tivemos má fé e ele nos chamou de idiotas. Não requer, não vem a questão de discussão daquele assunto. Não vou tirar e não vou pôr nenhuma palavra mais do que ele falou lá, que se realmente se a justiça entender que for diferente, é ela que está decidindo. A minha questão é única e exclusivamente da má fé e da idiotice que ele está chamando a Câmara de Vereadores. Não vou retrucar em nada do que a vereadora falou, que realmente ele tem o direito de falar o que ele quer. Só que tem limites para isso.
Pois bem, mais uma colocação? Coloco então a moção em votação. Quem estiver favorável, permaneça como se encontra. Aprovada por 5 votos a 4. 5 favoráveis e 4 contra. Então, eu votei? Eu voto? 5.
Só uma questão, presidente. Eu me admiro certas votações. Somos chamados de idiotas e ainda nós aceitamos. É isso.
Presidente, só uma dúvida. O senhor vota no momento do desempate?
Desempate.
É. Então, está confirmado o seu voto?
Ele falou 5-4.
5-4.
Nós somos quantos?
Quero parabenizar aqui, então, e agradecer a presença de todos aqui presentes. Também quero dizer que sempre fui favorável, como voto por desempate, mas também sou favorável a repasse de dinheiro a todas as entidades aqui do município, principalmente para os idosos. Também concordo com as palavras do vereador Álvaro sobre a questão da moção, né? A emoção às vezes toma conta da gente, mas eu mesmo como presidente, em entrevistas que dei para a rádio, nunca tentei ofender nenhuma pessoa que seja no executivo, tentando defender o nosso aparato. Então, e na questão do que não faz parte também do assunto de hoje, mas foi colocado pela vereadora Janete, da questão da devolução do projeto. O projeto era praticamente o mesmo projeto, já tinha vindo à casa e ele foi rejeitado, então, e também já se tinha falado no parecer jurídico do outro projeto, que se houvesse banca de concurso, o projeto seria inconstitucional, né? E como veio a resposta para essa casa, que o projeto era inconstitucional, então esse projeto até entrava como forma inconstitucional na casa. Então foi devolvido ao senhor prefeito, como também se ele tivesse vindo a essa casa, ele seria provavelmente tendo o mesmo resultado do outro que tinha sido encaminhado. Essa é a minha explicação. E não havendo mais matéria a ser deliberada, encerro esta sessão extraordinária. Agradecendo a todos por terem atendido a convocação, lembrando que a próxima sessão ordinária será no dia 7 de abril. Peço aos presentes que assinam o livro de presença.